Beira Mar Saúde.
Bom, já com esse spoiler aqui, nós começamos então o Beira Mar Saúde. Esse tema eu já falei algumas vezes aqui, você que acompanha a Beira Mar já até sabe, nosso tema será ansiedade e relacionamento. Meu Deus! Psicóloga Eulânia Medeiros está aqui com a gente para fazer essa participação. Nós vamos debater esse tema. Você pode, inclusive, participar aqui pelo 981639876. Já coloca logo assim, que se refere ao Beira Mar Saúde, né? Porque são muitas participações aqui com o prefeito para não acabar não se perdendo, tá? Então, já agradeço bastante a Eulânia Medeiros, psicóloga, participando aqui com a gente. Obrigado pela presença aqui na Beira Mar.
Obrigada, Rogério, Fred, bom dia, gente, bom dia aos ouvintes. Para mim é um prazer, uma alegria enorme estar aqui para poder participar, falar desse tema tão importante.
Beleza, você é especialista, então, nesse tema?
É o meu foco de trabalho.
Relacionamento.
Né? Relacionamentos amorosos é o meu foco de trabalho principal, assim. E a ansiedade, querendo ou não, está presente, né? Em qualquer área da nossa vida, se a gente for avaliar, infelizmente, cada vez mais, o nosso país é um dos que tem um dos índices mais altos, assim, de ansiedade. E no relacionamento amoroso não seria diferente, né?
Nossa.
Tem muitas situações que vão acabar desencadeando aí a ansiedade. Então, é muito importante a gente falar desse tema, né?
É verdade. Bom, um pouquinho que a gente sabe, assim, conhecendo, assim, o corpo humano, ele é configurável. Então, por exemplo, a pessoa está nervosa, que nós estamos fazendo aqui entrevista, tem um número muito grande de pessoas ouvindo. Então, assim, se a gente estivesse totalmente relaxado, a probabilidade de fazer besteira aqui seria grande. Então, tem aquela dosagem de nervosismo que é seguro, para dar aquela segurança e me deixar aqui, e você também, em estado de alerta para conduzir. O excesso começa a ter problema. A ansiedade é a mesma coisa? Ela é necessária em algum grau?
Muito importante essa pergunta, Rogério, porque é isso. A ansiedade, ela faz parte da nossa vivência humana. Então, assim, vai ser importante para a gente se mobilizar, né, fazer as coisas, cumprir as nossas responsabilidades no dia a dia. O grande ponto é quando tem uma virada ali para um nível que já não está muito saudável, né? Quando começa a gerar sofrimento, quando começa a ficar em excesso. Mas como qualquer outro sentimento que a gente vive, a ansiedade também faz parte do nosso dia a dia. Então, sim, quando a gente fala em ansiedade, né? Assim, de uma maneira preocupante, é muito comum ultimamente falar desse termo, né? Mas a gente fala se referindo à ansiedade que gera sofrimento e mal-estar. Essa ansiedade é que tem que deixar a gente num estado, assim, de se preocupar, procurar ajuda, né? Mas ela vai fazer parte. Inclusive, é uma coisa que a gente fala muito, assim, não dá para esperar que não vá existir mais ansiedade. Em algum momento a gente não vai ter mais ansiedade, a gente vai ter. A questão é o nível que ela se apresenta na nossa vida. Se está muito alto, aí é uma questão de alerta, mas ela vai fazer parte.
Legal, Eulânia. Dá um exemplo para a gente, por exemplo, daquela ansiedade agora colocando o relacionamento amoroso.
Uhum.
Acredito eu que tem aquela ansiedade gostosa. Poxa, aquela expectativa, aquela coisa boa. E tem também quando ultrapassa aquela fronteira e já começa a ter sofrimento. Você pode dar um exemplo pra gente, assim, de quando atravessa essa linha tênue?
Sim, com certeza. Assim, quando em algumas situações dentro do relacionamento, a gente começa, às vezes, a não conseguir lidar muito bem com algumas brigas, preocupações, né? Começa a atrapalhar a comunicação, algumas coisas que começam a gerar conflito entre o casal e o casal não consegue resolver. Às vezes, essa comunicação começa a ficar mais desrespeitosa, violenta. E algumas situações dentro do relacionamento começam a gerar ansiedade até pela preocupação de será que vai virar uma briga? Será que a gente vai terminar? Será que, enfim, aí começa a virar um grande conflito, né? E aí é como se o nível de ansiedade, preocupação ficasse muito mais alto que o nível de prazer e tranquilidade dentro do relacionamento.
Legal. Olha, eu vou trazer agora um tema. Atenção, vocês que estão acompanhando, vocês vão se identificar com isso aqui. Eu vou pedir um conselho aqui. Da Eulânia. Bom, nós vivemos nessa modernidade. E tem uma coisa chamada WhatsApp, as redes sociais.
Sim.
Ok. Isso praticamente é o maior condutor de ansiedade, pelo menos na minha opinião. Nós trabalhamos aqui, tanto eu como o Fred, e muitas outras pessoas, a gente usa esses dispositivos para trabalho. Então, fora o trabalho, eu tenho família, tem relacionamento. Então, muitas vezes, tem algumas ferramentas, a famosa ferramenta, que é aquela que mostra que eu vi ou não a sua mensagem. Eu tive que cancelar isso Porque o que que acontece? Eu tenho ali uma rotina de assuntos que eu preciso eliminar. Agora, o que que acontece? Muitas pessoas, não sei, é impressão minha, você pode me corrigir e falar, oh, Rogério, não é bem assim, acho que só no seu mundo acontece isso, é uma coisa isolada para você. Mas eu tenho a impressão que, por exemplo, a pessoa me manda uma mensagem, e ela fica ali monitorando. Se aparecer que eu vi, mas eu não tenho aquela resposta, aquilo gera uma ansiedade. A pessoa começa a imaginar coisa, e a próxima mensagem, depois de umas 2 horas, que é o que acontece, já é, pô, o que, que está acontecendo? Eu tenho a impressão que isso acontece demais. Não só no relacionamento amoroso, mas em relacionamento com qualquer pessoa. É como se fosse assim, poxa, o meu tempo de conversar com alguém é depois do meio-dia, porque agora eu estou aqui. E não o tempo que a pessoa está estipulando de ter essa resposta. Acontece muito, as redes sociais, elas estão gerando muita ansiedade?
Com certeza, Rogério. Inclusive, uma característica muito forte dessa ansiedade mais elevada é a necessidade de controle. Né? A necessidade de controle, enfim, que acaba se estendendo para controlar a vida do outro também, né? Como você falou. Então, no consultório chegam muitos pacientes com queixas assim, de começar a ter muita dificuldade com a rede social e de controlar, de olhar o horário que a outra pessoa viu, se não viu. Começam a conjecturar possibilidades, o que a pessoa está fazendo algo de errado, não está me priorizando.
Tudo na cabeça da pessoa.
Exatamente.
Nossa, dá uma dica agora. Vamos colocar agora no relacionamento. Uhum. Naquela pessoa que se pega nesse momento, olhando, olha, a pessoa visualizou, tal. Como que esse casal deve proceder?
Uma possibilidade muito importante, Rogério, é a gente entender que, em primeiro lugar, a gente precisa cuidar da gente. Se aquilo dali está ultrapassando um limite, me gerando sofrimento, mal-estar, será que é uma coisa interessante de eu ficar acompanhando, de eu ficar olhando? E quando eu começo a imaginar demais, projetar, né, situações, é muito importante a gente olhar para a realidade, começar a se perguntar, será que isso que eu estou imaginando alguma vez já aconteceu? Essa pessoa de verdade me deu um indício concreto disso que eu estou imaginando? E quando a gente começa, né, durante, assim, no consultório, a trazer essa realidade, essas reflexões, muitas vezes os pacientes entendem que não, aquilo nunca aconteceu. Essa pessoa nunca me deu indício de estar fazendo algo de errado. Quando ela me responde, ela explica, né? Estava fazendo alguma coisa, estava ocupada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso nível de imaginação e olhar mais para a realidade concreta. Quando a gente começa a fazer isso ativamente, essa reflexão intencional, isso começa a ajudar muito no dia a dia.
Parece que cria um avatar, né? Tem um avatar eletrônico que muitas vezes, se a pessoa não tem muito tempo, é uma pessoa fria e tal, mas a pessoa tem que lembrar, quando encontra pessoalmente, será que é a mesma? É. Situação, né?
Exato, Rogério. E eu escuto muito esse relato. Quando eu tô com a pessoa, né, pessoalmente, concretamente, é muito bom, é muito tranquilo, é muito legal. Mas digitalmente, virtualmente, é muito ruim. E por que será? Né? Às vezes também tem a nossa parte de ficar criando cenários, uma necessidade, querendo que a outra pessoa responda sempre no nosso tempo. E também, aí, falando da ansiedade, não tem como a gente também não falar da frustração, né? Às vezes, outra pessoa vai frustrar a gente. Eu vou querer que seja num tempo X, que ela me responda, que ela faça, enfim, do jeito que eu quero, e não vai ser, né? E o quanto é importante para a gente aprender a lidar com a ansiedade, com a frustração também, de que as coisas, elas não vão acontecer sempre do jeito que a gente quer. Isso é muito importante de entender para que a gente construa um relacionamento saudável e, por conseguinte, uma vida, né, com mais qualidade, com mais bem-estar.
Legal, então. Casal que está em alguma das partes estão passando por isso, de repente não conversou um com o outro, acho que o diálogo, né?
O diálogo, exatamente. A comunicação é um ponto muito importante. E é bom a gente sempre falar também, Rogério, que, assim, por mais que grande parte dos casais tenham muita dificuldade de comunicação, de ter uma comunicação limpa, respeitosa, é possível sim ter uma comunicação que a gente chama, né, assim, muitas vezes a comunicação não violenta. Eu comunicar para outra pessoa o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, qual é a minha necessidade, sem necessariamente fazer acusações. Ah, porque você não me respondeu por isso. Ah, porque você fez isso por tal motivo. Não, eu posso comunicar, e isso também é uma outra sugestão, assim, né, para os ouvintes, para todo mundo. Eu posso me comunicar com a outra pessoa falando o que eu senti, né? Ah, por exemplo, ocorreu determinada situação, eu me senti dessa forma, mas sem acusar. Né? Eu me senti assim porque você fez isso, porque você, né, a culpa é sua. A gente tem que tomar cuidado com essa acusação, porque se a gente acusa, a outra pessoa tende a querer se defender e vira uma grande bola de neve, uma grande troca de acusações. Então, eu posso me comunicar falando, eu me sinto assim, diante de situação X, o que, que a gente pode fazer sobre isso? Uma comunicação mais fluida, né? Respeitosa, tranquila, isso é possível. E aí a gente vê vários casos, né, de pacientes que procuram ajuda e conseguem, aos pouquinhos, transformar essa realidade do relacionamento, da comunicação. Isso é uma ferramenta muito importante.
Poxa, legal. Ó, vocês que participam aqui, que não querem que fale o nome, coloca assim, primeira coisa, assim, não fala o meu nome. Eu quase falei aqui, porque estava escrito embaixo. Então, gente, coloca ali, se eu falar seu nome. Bom, uma pessoa tá perguntando o seguinte, vamos lá. Fim do relacionamento. Essa pessoa aqui é uma mulher.
Tá.
Ela quer uma dica sua para superar o fim do relacionamento. Seria bloquear todas as redes sociais do ex, porque é muito triste acompanhar a vida de uma pessoa do ex pós o término do relacionamento. Provavelmente aqui trata-se da... É sempre um casal, né? Sempre tem um que sai melhor daquela situação. Aquele que não fica, que fica pior da situação, tem aquela tortura de, às vezes, acompanhar nas redes sociais, ver que a pessoa tá feliz, tá, conseguiu um outro relacionamento, e isso causa muita frustração, muita tristeza. O que você aconselha essa pessoa a fazer?
Importante essa pergunta.
E dói isso, né?
Dói.
É? É você como... que tá me ouvindo, isso dói. Dói literalmente.
Exato, é uma dor que se manifesta até no físico, né? No corpo físico.
É verdade.
Isso é verdade, Rogério. É importante essa pergunta porque, assim, é muito comum que os relacionamentos terminem muitas vezes de uma forma unilateral, né? Alguém queria terminar e a outra pessoa não queria tanto assim. Então, é comum que alguém saia mais machucado, enfim. E no caso dessa ouvinte que fez essa pergunta, eu entendo que o que ela está falando é que o contato com a rede social, né? Olhar as redes sociais desse ex-namorado, enfim, ex-companheiro, está gerando sofrimento para ela, né? Não é, porque quando fala desse tipo de assunto, eu já penso em outro tipo de situação, às vezes, né? Quando termina e a outra pessoa fica importunando, e aí será que eu bloqueio ou não bloqueio? No caso dela, eu entendi que é mais um ponto de tristeza, né? É aquele conteúdo, aquelas fotos, aquilo que ele compartilha está me deixando triste. A gente tem que entender uma coisa muito importante, Rogério, que é os nossos limites. Às vezes, para mim, pode ser que eu nem queira romper 100% o contato com essa pessoa. Pode ser que em algum momento até seja possível manter alguma amizade, mas nesse momento me machuca, gera sofrimento, então está atingindo um limite meu. Por que que eu vou ultrapassar esse limite? Por que que eu vou ficar me expondo a um tipo de conteúdo que me gera mal-estar e sofrimento? Então, se para mim não dá, se eu não dou conta de lidar com aquilo naquele momento, é importante evitar esse tipo de conteúdo. Porque tem pessoas que não conseguem ver, sofrem, se machucam e continuam insistindo em acompanhar a outra pessoa. E aí a pergunta que fica é, para quê? Qual a finalidade disso? Então, tá tudo bem afastar enquanto você digere a situação, enquanto você cuida daquelas feridas. Então, um afastamento, ele pode ser muito saudável nesse momento. E aí, o ponto, assim, de orientação que eu deixo é isso. Respeita os seus limites. Se pergunta do que é que eu dou conta nesse momento. Se eu não dou conta de acompanhar, não tem porquê manter essa, né, essa relação virtual, enfim.
Ok. A Esther. Esther está dizendo, assim, polêmica agora, polêmica. se um casal confia no outro, ela está dizendo aqui, por que esconder... ter senha no celular ou esconder, e tem aquela coisa que deixa qualquer um apavorado, que é quando a pessoa leva o celular para o banheiro. Pelo que eu notei aqui, é um casal do qual não compartilha, não tem acesso ao celular, e isso cria aquela, como você disse no início aqui, aquele mundo e aquela imaginação do que vai acontecendo. Qual a orientação que você passa? Porque realmente isso acontece frequentemente entre os casais.
É um ponto importante. A gente tem que pensar o seguinte, Rogério, que dentro de um relacionamento amoroso, a gente não precisa perder a nossa individualidade. Então, assim, é muito comum, né, nas relações. Eu começo a namorar, ou casar, enfim, me relacionar, e aí, às vezes, ultrapassa um limite, assim, de eu tenho que abrir tudo de toda forma, todas as informações, e aí... às vezes a gente acaba esbarrando na individualidade da outra pessoa. Claro que tem informações que são importantes de a gente compartilhar com o outro. Cada casal vai ter que conversar, entender o que, que é importante compartilhar, né? Às vezes, assim, ah, se eu vou sair, com quem, enfim, né? De repente, ali dentro do casal, dentro da dinâmica do casal, é importante compartilhar isso. Mas quando a gente fala, às vezes, ali da rede pessoal da pessoa, do celular, enfim, né? Por que, né, essa necessidade de ter a senha? A gente tem que se perguntar, né? Antes de tomar qualquer decisão, ter ou não ter, compartilhar ou não, eu preciso me perguntar por que que eu quero ter essa senha? Qual é a minha real necessidade? É uma necessidade de controle, que é o que a gente acabou de falar agora há pouco?
Aí não confia, né?
Aí não confia. Então, assim, que dinâmica, que relação de confiança é essa que a outra pessoa não pode ter o espaço dela? Porque muitos relacionamentos começam a entrar numa dinâmica muito adoecedora, nociva, né? Assim, ruim para ambas as partes, justamente porque cada um começa se perder de si. Então, eu já não saio mais com os meus amigos em nenhum momento, eu já não tenho um momento comigo mesmo, já não faço mais nada só por mim. E, às vezes, essa questão, né? De eu quero ter a minha privacidade, quero ter ali as minhas senhas, não quero compartilhar, e às vezes isso não é respeitado. Se nem isso é respeitado, isso acaba sendo muito simbólico, né? Se nem a senha que eu não queria compartilhar, isso não é respeitado, será que eu tô tendo algum espaço dentro do meu relacionamento para eu ser eu, né? Então, eu deixo para essa ouvinte essa reflexão, né? Qual é a sua necessidade? O que é que você de fato quer? Qual é a sua necessidade, né? Precisando ter a senha do companheiro.
Poxa, legal. Beleza. Bom, estamos conversando então com a psicóloga Eulânia Medeiro. O tema é ansiedade e relacionamento. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto. Queria que você passasse. Você é bem ativa nas redes sociais, inclusive eu acompanho bastante. Queria que você passasse aí as suas redes sociais, principalmente acho que você é mais ativa no Instagram, né?
Isso, exatamente. Tem uma presença lá no Instagram. Em todas as redes sociais eu tô como Eulânia Medeiro, né? Mas aí o arroba no Instagram é arroba Eulânia, psicóloga. E aí, assim, se alguém quiser tirar alguma dúvida via WhatsApp também, né? Se não tiver problema, o meu DDD é 61. E o telefone é 994044841. Qualquer dúvida, eu fico à disposição para conversar.
É um WhatsApp.
Isso, WhatsApp, telefone e WhatsApp. E é isso, né? Um tema muito importante. Pode ser que tenha ficado alguma dúvida ainda, né? Porque, enfim...
Não, mas aí você volta aqui. Vamos combinar para voltar, né? Sim. Hoje, para quem está acompanhando, desde ontem, o jornalismo está bem presente em cima da política, de tudo que está acontecendo.
Sim.
Vamos combinar, né? Dentro desse tema aqui, que já deu o que falar... Tenho certeza que tem mais perguntas aqui. O que tiver aqui, ou eu guardo para a próxima vinda ou encaminho para você. Oi. Mas você que está participando não vai ficar sem resposta. Fica tranquilo. Tá? Eu quero agradecer demais, Eulânia Medeiro. É Eulânia Medeiro, tá? Não Medeiros, quando você for procurar. Psicóloga, especialista nesse tema aqui de relacionamento. E o nosso tema foi ansiedade e relacionamento. Obrigado pela presença.
Eu agradeço.
Vamos marcar
demais,
outra oportunidade, tá
com
bom?
Com certeza. Muito obrigada.
Beleza, esse é o Beira Mar Saúde aqui na Beira Mar.